voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Maria Lopes, olha como os tempos mudaram. Hoje, os interiores estão com a violência e a venda de drogas muito maior do que na capital. Uma tristeza. É verdade. O crime, ele se espalhou pelo interior do estado, né? Tem se espalhado, tem ido para as pequenas cidades, né? Onde eu acho que, em primeiro lugar, viu a brecha, né? O crime organizado, quer dizer, os criminosos viram oportunidades. Olha, tem menos polícia, tem menos segurança, tem menos estrutura.
Tem menos polícia, então, é mais fácil de se esconder.
É, tem mais cabeça oca.
Pois é.
Gente, olha, desculpa, mas às vezes eu tenho que usar alguns termos assim, para o cidadão perceber por exemplo, a venda de droga só se prolifera com quem não tem cabeça, com quem não tem uma mente equilibrada.
São para pessoas, Humberto, desestruturadas. Eu passei por uma situação, eu cheguei a ser convidado para entrar no crime. Cheguei do interior sem conhecer nada, encontrando muitas dificuldades, mas aí que o cara tem que ter, sabe o quê? Posicionamento e personalidade. Porque quando o cara não tem personalidade, só existe uma forma de você mudar de vida. Se você não tem e você quer ter, você estude, se esforce,
trabalhe. Seja honesto
que a sua vitória vai chegar.
Pois é. Olha, o José Rocha também aqui, bom dia. Aqui o Francisco Gomes também mandando bom dia. Carlos Rocha, José Rocha. Nobre jornalista Humberto Fernandes, quem conhece o Porto de Santos fica surpreso com a propaganda do Porto de Itaqui. Quanta grandeza. É verdade que o Porto de Santos divulguem bem as...
Exatamente.
Divulguem bem as grandezas de lá, né, Jovem Pereira? A gente vai divulgando as grandezas do Porto de Itaqui.
Eu entendi o posicionamento do Zé Rocha. Por que às vezes o Porto de Itaqui aparece mais, e para alguns é mais para publicidade?
É o nosso porto.
É o nosso porto. E um detalhe, talvez São Paulo não precise tanto do Porto de Santos, Humberto, como precisamos do Porto de Itaqui. Para você ter uma ideia, você que nos acompanha, 35% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que um local produz, passa por onde? Pelo Porto de Itaqui. Talvez lá no Porto de Itaqui, como se trata de São Paulo, a maior cidade do país, muitas riquezas, talvez não seja tão importante para aquele povo, não tenha essa tamanha grandeza, como tem aqui para o estado do Maranhão.
Pois é.
Essas empresas que produzem aqui no Maranhão. Então, se você tem um estado carente como nós, e tem um só local que produz 35% dessa riqueza, então merece ou não ter destaque?
Pois é. Olha, e não me peçam para divulgar. Ah, vamos divulgar as coisas boas dos Estados Unidos. Eles que divulguem as coisas boas de lá. Nós vamos divulgar as nossas. Nós temos que ter autoestima.
Eu tenho
pensamento. Nós temos que ter.
Eu tenho o pensamento do Reginaldo Rossi. Cada um canta a sua terra e seu lugar.
Quando eu morava em Sucupira do Norte, era a cidade mais bela do mundo. Uma cidade com clima, como dizia Jackson Lago, clima formidável. 14 graus de temperatura, produzindo uva, produzindo abóbora, melancia, jirimum, produzindo muita coisa. Assim, é a minha cidade. Então, eu tenho que enaltecer a minha terra, o meu torrão, a minha gente,
a minha casa,
o meu povo, as minhas tradições, as minhas culturas. Se sobrar tempo, aí eu vou dizer, olha, mas o estado também é uma cidade bonita.
Lá na minha região, prédios, tem um ditado popular que diz o seguinte: a minha casa é melhor que o palácio.
Exatamente. Olha, vamos trazer aqui, olha, agora já pode convidar o Adilson Souza, já para entrar em tela com a gente, ó, já está lá, bonitão, lá em Brasília.
Não, menos,
é que
menos, Humberto.
O Nordeste é um grande produtor de frutas, a gente sabe disso, principalmente aquela região lá de Pernambuco, ali Piauí, tá, produz mel, produz o pescado, nós temos um vasto litoral com muito peixe. No Centro-Oeste é o agronegócio. Então, a distribuição das nossas exportações para os Estados Unidos segue mais ou menos aí um roteiro definido. O Piauí, por exemplo, produz a maior parte do mel exportado para os americanos. Quer dizer, se os americanos quiserem adoçar a língua, tem que comprar o mel que é produzido no estado do Piauí, pelas abelhas do Piauí. O clima nessas empresas que exportam esses produtos é de absoluta incerteza diante dessas medidas que estão sendo adotadas pelos Estados Unidos. No Nordeste, o risco foi considerado alto a muito alto, né, por causa das concentrações de mão de obra e de produtos primários como frutas e o próprio camarão. Né? No Norte, o risco é alto. A região exporta os produtos vegetais e eletrônicos e também motocicletas. O que nós tivemos aqui até agora, que beneficiou bastante, que havia uma expectativa de que a produção de aviões, por exemplo, da Embraer, ia desabar, que os Estados Unidos ia mais comprar os aviões do Brasil e tal, que isso... Aí o Trump tirou da lista da cobrança da taxa e a Embraer valorizou 10% em algumas horas. As ações da Embraer ganharam um impulso muito grande. Então, essa lista das exceções de quase 700 itens acabou fragilizando o tal chamado de tarifaço. O Adilson Souza vai nos ajudar, que está direto de Brasília, vai nos ajudar nessa análise, né, Adilson? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Isso mesmo. São dados da Fundação Getúlio Vargas, que já conseguiu fazer um apanhado desse impacto que vai gerar para onde existe essa concentração de mão de obra, principalmente na região Nordeste. Claro, o país todo, mas sabemos que na região Sul temos a dificuldade, porque lá a produção é mais industrializada. E no Nordeste, a gente puxa para o nosso lado, para a gente entender que essa questão do mel, ela é muito crucial, até porque já surgiu antes, há uns 15 dias atrás, os produtores de mel do Piauí estavam preocupados, os contêineres estavam estancados lá nos seus depósitos, nos seus locais de saída para o porto, porque deveria ser enviado para os Estados Unidos, e eles estavam preocupados em colocar isso antes da tarifação. Só que a preocupação era tão grande que eles não sabiam o que, ia acontecer. E agora ganhamos aí, o Estado do Brasil ganha mais 6 dias com essa negociação diplomática que vem sendo feita pelo governo brasileiro. É bom dizer isso. Porém, Humberto, a produção de mel, ela é prejudicial, muito preocupante e é preocupante. A gente, inclusive, conseguiu a fala da Janete Silva, que ela é lá uma das produtoras de mel. E diga-se de passagem, o mel que está saindo do Piauí, boa parte é do Maranhão, principalmente da região dos Campos, onde tem a região de Viana, até Cajapió, tem muitos produtores de mel por ali. A gente, agora, recentemente, o governo federal certificou o mel de do Maranhão. Então já vai ter um selo dizendo que o mel que vai para o Piauí é também do Maranhão, porque por enquanto hoje o mel é só do Piauí, porque eles conseguiram essa certificação. A Janete fala desse risco e dessa preocupação. A gente ouve rapidamente ela falando, ela como produtora de mel, representante de uma cooperativa lá no estado do Piauí.
Se for mantida a tarifa de 50%, vai inviabilizar, não vai ter... Não, provavelmente os importadores, eles não vão continuar comprando no Brasil, porque tem outros países que fornecem mel, e isso vai ser muito ruim, vai impactar negativamente todos os produtores de mel. Mas é acentuado aqui no Brasil, né? Aqui no Nordeste.
Agora, Humberto, só para a gente entender que é o mel que está lá nos Estados Unidos, boa parte é do Brasil, e os outros países produzem em pequena escala. Então tem essa grande preocupação, porém teve aí quase 700 produtos livres dessa taxação, o mel parece que vai ficar livre, vai ter uma facilidade, e agora eles começam a pensar melhor a questão de exportar. Agora, o detalhe é essa questão da concentração da mão de obra, e já surgiu também empresas no sul do país que estão dando férias coletivas, porque vão sentir esse grande impacto. Lembrando que ficou de fora a carne, ficou de fora o café e também mais uns 4 produtos. Esses produtos poderão ainda ser negociados. Frutas, justamente, porque polpa de frutas foram liberadas. E aí as frutas ainda estão nessa condição. O que está crescendo crise, tendo crise? É que os maiores produtores de café, desses produtos, frutas, estão ainda tentando reivindicar, mas sentindo uma retaliação por parte de quem negociou o impedimento do governo brasileiro negociar com ele. Então prejudica, sim, esses grandes produtores do Brasil. Mas vamos torcer para que logo, logo, nos próximos 6 dias, a gente tenha mais uma negociação e o Brasil consiga reduzir essa taxação que ainda está sendo implicada. Lembrando que tudo isso é porque o presidente Donald Trump está exigindo que seja interferido um governo brasileiro diante de um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a questão principal que ele pede. Porém, existe aí a situação das terras raras, a questão científica que também os Estados Unidos está de olho aqui no Brasil. Mas o governo brasileiro disse que porque o país é soberano e jamais vai interferir nesses poderes que são totalmente independentes. Então, cada um que faz a sua parte. Humberto, só para fazer ainda um outro destaque de um assunto que é do final de semana, que já começou a ser divulgado, a situação da Carla Zambelli, lá na Itália, ela pretende pedir asilo político. Só que existe uma palavra-chave lá que chama-se julgamento real. A corte vai julgar se ela tem condições reais de ser considerada uma italiana por causa do passaporte dela, que dá direito de cidadania italiana. Só que o julgamento real classifica se ela tem casa fixa, residência fixa, se ela tem uma família política ou tem uma família nobre no país, se ela tem filhos, se ela estudou, se ela se formou. Todas essas informações, eles vão analisar a prioridade, de onde ela vem, onde ela está. Então, se ela não tem nenhuma dessas qualificações, eles vão, sim, permitir que seja extraditada, porque ela não é italiana nata e nem importante para eles. Já o outro caso é o senador Marcos Duval, que foi para os Estados Unidos acompanhar a filha num passeio. O Marcos Duval, esse senador aí do Espírito Santo, ele desobedeceu uma ordem judicial do também Supremo Tribunal Federal. Ele não podia sair do país, mas também não foi impedido o passaporte dele. Ele ficou com os três passaportes, inclusive esse vermelho que ele tem na mão é um passaporte diplomático. E ele se apresenta também como espião da SWAT, espião do governo americano aqui no Brasil. Ele, esse passaporte dele aí tem uma classificação chamada S. E essa é uma das grandes descobertas que ele apresentou, e dizendo que o ministro Alexandre de Moraes vai entrar numa grande encruzilhada, porque ele está fazendo denúncias fortíssimas lá nos Estados Unidos. Já está prevista a volta dele segunda-feira, ele já inclusive pediu um tipo de habeas corpus, pedindo que ele não seja preso ao chegar ao Brasil. Primeiro ele disse que não ia ser preso e que quem ia ser preso era o Alexandre de Moraes. E agora ele pede um adiantamento de um documento que chama-se habeas corpus para que ele não seja preso. Está uma grande cogitação aqui na imprensa de que poderá ser preso porque ele desobedeceu em não sair do Brasil com aquelas ameaças e também algumas falas injuriosas contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes. Essa é a repercussão do final de semana. Nós vamos acompanhar e segunda-feira teremos muito mais. Desejo um bom final de semana a todos. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado ao repórter Adilson Souza, fazendo resumo aí das principais informações. Eu só fico admirado, Jovem Pereira, que diz assim, nós temos dois países que agora estão discutindo essa relação, apesar de já há muito tempo casados, já agora resolveram rediscutir a relação. Há hoje uma expectativa bastante grande em relação à volta das atividades lá no Supremo Tribunal Federal, de como os ministros vão se posicionar a respeito dessas medidas anunciadas pelos Estados Unidos em relação à Corte Suprema brasileira, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Há essa expectativa. Mas assim, o que eu queria falar é que quem é bom da cabeça, por exemplo, nós temos o Brasil, somos cidadãos brasileiros, então nós temos que observar as legislações, os costumes, as tradições do nosso país para a gente se adaptar a elas, né? Nós temos, se nós vamos para os Estados Unidos, nós temos que observar a legislação dos Estados Unidos para a gente não incorrer em crime, não correr o risco de fazer alguma coisa que é permitido aqui, que não é permitido lá. Observar para a gente continuar sendo um cidadão respeitado, cidadão de bem, um cidadão no gozo dos seus devidos direitos e deveres, né? E aí o que a gente observa é que às vezes as pessoas, talvez por uma emoção momentânea, por uma ideologia de alguma coisa, eles deixam de observar e acabam eles mesmos revelando os próprios crimes. Falta um pouquinho de...
Eu sabia que o Brasil tinha sido colônia de Portugal. Agora, a colônia dos Estados Unidos, eu não sabia.
É a primeira vez.
Agora, tem muita gente que acha que o Brasil tem que seguir o exemplo. Gente, somos uma ação soberana há quase 200 anos. Aliás, mais de 200 anos. Estados Unidos é os Estados Unidos. Nós somos o Brasil.
Com as nossas culturas, com as nossas tradições, com o nosso Bumba Meu Boi.
Que eles vivam as tradições deles, as leis deles.
Com o Cacuriá
e
Dona Teté.
Entendeu? A gente não tem nada a ver com eles. A pessoa tem que entender que somos uma nação soberana. Temos um código de leis, temos os nossos costumes, temos tudo aqui. aquilo que nos define como uma nação. A gente não é colônia de Portugal. Deixa Donald Trump para lá com os Estados Unidos dele. A gente tem que viver ao Brasil, tem que respeitar o Brasil. Deixa eles para lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Este ano passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo. Sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.